Pode gravar, meu querido.
Tá gravando.
Ótimo, que bonito.
Boa.
Você só sai do RedTube, por favor.
Eu?
É, pra não vazar.
É, porque você tá com uma respiração pesada, rapaz do céu.
Eu tô deitado aqui.
Eu vou comprar pra você um Neosoro pra ver se ajuda a sua respiração.
Melhorou?
Agora você ouve Rádio Blá. Agora você ouve a Rádio Blá. Rádio Blá.
Olá para todo mundo, aqui é Wagner Brito. Está começando a Rádio Blá número 99. Charlie!
Não.
Charlie!
Não. Não.
Pronto, passou o nosso momento de demência.
Não estraga o cast, cara.
Muito bom, muito bom. Pois bem, estou aqui, eu, Wagner Brito, para falar da penúltima edição da Rádio Blá. Já estamos no fim. E eu estou aqui na presença de Arthur Franco.
Opa, e aí, tudo bom? É nóis.
É, Arthur, você que é presidente?
É, representante distrital, é diferente.
Ah, qual que é a diferença do representante distrital pro presidente da bagaça?
É que o presidente, cada clube tem um presidente. O representante distrital é tipo o presidente dos presidentes. Tipo, manda na porra toda, o macaco
então,
da bola azul.
Então, você é presidente, cara.
É o macaco da bola azul, cara.
Então você é o macaco da bola azul.
Uhum.
Esse cast não tá sendo patrocinado. Mas qualquer coisa é só falar.
É o nosso Hank.
É verdade, você é o Hank, cara.
It's more like Rocky, you know? Bum, 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 bum. 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 Bum, 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 yeah. Bum, bum, bum. It's the eye of the tiger, it's the thrill of the fight. It rising up from the end of my life.
Thank you.
Você não tá assistindo Breaking Bad?
Não, cara, eu tô baixando pra assistir.
Oh, você perdeu, cara.
Muita treta.
Vish. Muita treta nessa porra.
Vish. 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 Muita treta. Vish. Muita treta. Vish.
Muita treta.
Muita treta nessa porra.
Vish. Muita treta. Vish. Muita treta. Vish. Vish. Muita treta. Vish. Muita treta. Vish.
É muita treta!
E é esse que falou, o Thiago Messias.
Uma dádiva dos ninjas.
Nossa!
Tá bom então.
Tá bom.
Tá bom então.
Formação Lion Neck. Durante a transfiguração, o foguete preso em suas costas, carregado com um tipo raro de pólvora, se transfere com energia elétrica proveniente da espada e em pleno ar se transforma em Lion Man, uma dádiva dos ninjas.
Pô, clássico.
Mas enfim, estamos aqui para falar das edições que a gente gostou entre a número 65 e a número 96.
96.
Contando com as notícias?
Contando com as notícias e tudo mais.
Sim.
Cada um vai falar duas que gostou. Então, vamos lá, quem quer começar?
O mais novo começa.
O mais novo começa?
Porra.
Então, quantos anos você tem, Thiago?
Eu tenho 25.
Então você é o mais novo, realmente.
Ah, eu sou, né? Eu sou a juventude. Eu sou o futuro do Brasil.
Nossa. Você é o futuro, cara.
É o Jonas da nova geração.
Você solta pipa e joga bola também?
Já fiz muito isso.
Olha só. Você também pegou a Anitta?
Ele pegou a Anitta?
Ah, segundo o change do MDM, ele pegou a Anitta, cara.
Sensacional.
Então o Jonathan tá de parabéns, né, cara?
Pô, orgulho da nova geração, cara.
Se isso é verdade ou não, não sei. Mas se for, parabéns.
Ah, cara, mas falar pra você que tirando a cavalice na Anitta não tem nada a oferecer, né, cara?
Ah.
Ela é gostosa.
Então, tira isso, ela não tem mais nada.
É.
Então, eu não sei se é tão motivo de orgulho assim, né?
Ah, não sei, de repente...
Não,
ah,
ela só tá lá porque a Globo tá bancando ela.
Né? É, também.
Só isso.
Mas, sei lá, e se ela for boa de fazer, sei lá, bolo?
Ah, velho, eu faço bolo.
Ah, tá bom então.
Ela é boa de fazer outras coisas com outras partes do corpo.
Bom, mas cara, sabe o que eu tava pensando? Eu tenho assim a impressão, nunca testei, mas eu acho que quando a mulher é gostosa demais, ela deve ser muito ruim de cama.
Existe essa teoria.
Ah, então, que bom, cara.
É, mas essa teoria também é refutada ao mesmo tempo.
É.
Imagina se você não pegar uma paniquete, se ela não vai dar um trabalho pra você. Também tem a rodagem dela, né? Tipo.
Muito machista essa porra. Tem a rodagem, a quilometragem da filha da mãe.
Ué, vai falar que as paniquetes não são rodadas.
É, teve aquele lance da notícia, né? Que vazou uma tabela de preço.
Uma tabela de preço das garotas de programa, é, tipo. Falar nisso! Eu tô assistindo um seriado que tá passando na HBO, cara. Chama O Negócio, é brasileiro o negócio, o seriado. É de umas putas de programa, de luxo e tal.
Já me interessei.
É da hora, cara, é legalzinho. Que assim, é o plot do seriado. É assim, é uma mulher lá que aprende marketing e aplica o marketing no negócio das garotas de programa. Então eles estão desenvolvendo a história nisso. Tá assim, eu acho que assisti 3 episódios só, ele tá no quarto passando.
É ficção? É tipo reality show?
Não, é ficção.
Ah, tá.
Ficção entre aspas, né?
É, teve bastante coisa na realidade ali, mas é legalzinho, vale a pena.
Eu vi um vídeo que se chama It's Not Porn. É uma sátira, aí aparecem várias pessoas assim. Começa com uma mulher, né? Chega pras amigas no parque. Ui, vocês não acreditaram? Eu fiz um teste pra um seriado. Aí elas, nossa, que legal. E como que é a cena? Não, a cena, eu vou estar no meu quarto, eu vou estar me trocando depois do banho. Aí vai entrar um bandido. O bandido vai começar a quebrar minha casa, correr atrás de mim. Ele dá uns tapas, cai. Aí ele arranca minha roupa com tudo. Aí ele começa a me comer. Aí ele vai gozar. Aí ela começa a gozar no meu peito, né? Aí as amigas tudo assim, apavorada, né? Aí corta a cena, aí tá um cara meio bombadão falando com a mãe no telefone. Não, mãe, você não vai acreditar, eu consegui um papel aí de figurante, mas vai estar uma cena assim, é um bar, e eu vou estar no fundo junto com 3 mulheres, elas vão estar nuas e vai ter uma cabra. Aí,
uma
sabe,
cabra.
Várias pessoas falando assim, cenas muito sexuais as cenas. Assim.
Uhum.
Aí no final vai cortando, todo mundo perguntando, peraí. Você tá fazendo pornô? It's porn, it's porn. Aí a pessoa vira, no, it's HBO. Aí todo mundo, então tudo bem.
Aí tem aquele seriado lá, o Game of Trolhas.
Nossa, pode crer, cara.
Por falar em garotas.
Garotas.
Pevitadas.
Uhum.
Cara, muito carisma com as pornstars no Twitter, cara. Tô seguindo várias. Esses dias aí eu ganhei um reply da Gianna Michaels. Pô, sensacional, cara. Tá ligado quem que é?
Não.
Aham, tô ligado.
Eu preciso ver um vídeo dela, porque...
E elas são muito carismáticas, comunicativas.
São muito dadas, né?
São sensacional. Você fica seguindo esses carinha da podosfera... Que aí você manda alguma coisa legal, o cara, tipo, ignora, tá ligado?
Uhum.
Mas sabe uma coisa que eu não entendo? É esse frisson que muita gente tem pelas garotas de programa. Como, por exemplo, outro dia aí a Sasha Grey tava no Brasil.
Ah, ela foi no Danilo Gentili.
Ela foi em vários lugares. Cara, tinha tanta gente animada com isso que é como se ela fosse transar com essa pessoa, tá?
É verdade, é verdade.
Calma, né? Ela não vai transar com você, por mais animado que você...
Não, é uma mina comum, cara.
É uma mina comum, que a diferença é que faz um sexo hardcore muito louco.
E muito simpática, diga-se de passagem.
Isso é verdade.
Eu não acho essa Sasha Grey tudo aquilo lá nos vídeos dela, não.
Eu acho ela bonitinha.
Ela é bonitinha. É aquela mina que você pode apresentar pros pais, assim, sabe?
É que o grande diferencial dela é que ela topa fazer umas cenas bem da hora, né?
Ela não nega fogo.
Exato. Mas se eu tivesse que escolher entre ela e a história, eu acho que eu ia preferir a história.
Eu prefiro a Sasha Grey.
História.
É, porque acho que a história ela faz cara de quem tá realmente curtindo muito aquilo.
É.
Tipo assim, cara, eu faria isso de graça, você não tá entendendo.
Não, ela faz também de graça.
É, também, né? Mas...
Eu acho que falta um pouco de peito nessas minas aí.
Ah, não sei. Não sei. Acho que elas são mais próximas das garotas comuns, assim.
Não sei, cara. Eu tenho um histórico de pegar a mina peituda, então eu meio que acostumei com isso.
É, deu pra perceber pela Gianna Michaels aqui.
Olha!
Uma mulher de respeito.
Porra.
Muito.
Gosta do negócio, hein?
Ixi.
Olha. Muito respeito. Respeitar. Aliás, outro dia eu coloquei na internet. Teve gente que achou que eu tava falando de zoeira, mas eu tava perguntando sério. Se há uma relação biológica que explique a relação bunda grande, peito pequeno, ou peito grande, bunda pequena. Tipo, é somente genético, histórico, evolutivo da humanidade, ou tem uma relação de fato que vale a
mulher a pena? Não pode ter os dois?
Não, tem mulher que tem, entendeu? Mas eu queria entender. Vocês já viram muitas mulheres por aí que tem, às vezes, bunda grande e não tem quase nada de peito. Ou, às vezes, tem muito peito e não tem bunda. Por quê?
É que assim, sabe? Quando a mulher tem muito peito e muita bunda, ela se passa de gorda. E nem sempre ela é gorda.
É verdade.
Tem muita mulher muito gostosa que tem muita bunda, muito peito, mas ela acaba sendo disfarçada.
Dá a impressão de que a mina é gorda, mas
não é.
É porque ela tem o quadril muito grande.
Assim. Exato, é isso que eu queria.
Tipo assim, ela é grande, se você olhar de frente, ela é larga. Uhum. Mas se olhar de lado, ela não tem barriga, né?
Exato, aí era isso que eu queria entender. Biologicamente falando, há alguma explicação pra que tem muito em uma parte do corpo e não tem a outra? Ou é uma coisa mais da evolução
cara, acontece, do ser humano? Acho que acontece.
É isso que eu queria saber, assim. Foi uma dúvida sincera e sem maldade, só pra saber.
Mas aí tem outra questão. É peitos naturais ou peitos...
Não, naturais.
Eu não
naturais.
Gosto de silicone, cara. Porque assim, as minas falam, né, que chupar o pau com camisinha é chupar bala com papel. Ah, e chupar um peito com silicone é tipo chupar um saquinho de leite, tá ligado?
Pô, faz sentido, mas eu nunca tive essa experiência de
eu também não.
Pegar um silicone, então eu não posso afirmar.
Mas foi bom. Falando nisso, antes da gente ir de fato pro cast, só contar uma história aqui, história de escola do professor. História do professor.
Ô, professor!
É, semana passada foi um especialista em educação sexual.
Vixe.
Aí ele foi lá fazer palestra de quinta até o ensino médio, né? Cada um focando de um jeito diferente, né? Quinta série de um jeito, ensino médio, o papo é outro. Aí eu tava acompanhando a turma do ensino médio. Aí estavam lá, tava assistindo palestra, tudo aquilo que ele já falava, eu já sabia, ok. É. Pênis, vagina, útero, laqueadura, vasectomia, proteção, patati, patatá.
KY.
Simose.
É, essas coisas. Tô velho nisso.
Você manja dos Paranauê.
Já manja desses Paranauê aí. Mas enfim, aí ele abriu pra perguntas. Aí começam umas perguntas daqui, de lá, o povo meio com uma vergonha, né? Adolescente tudo com vergonha.
Uhum.
Aí teve um moleque que, mais safado, ele é até meio traficante.
Vixe.
É.
Caralho.
Já tá no caminho.
Já tá no caminho, ele é meio traficante, assim, assumidamente.
It's the cost of business, yo.
E aí ele perguntou pro cara se existia uma marca de camisinha que seja boa, de fato. Ele falou, qual que você recomenda aí, né? Aí teve uma menina que virou e falou assim: as boas são as doces.
Ai,
mas com sabor.
Que isso, novinha, que isso? Que isso, novinha, que isso? Que isso, novinha, que isso? Que isso, novinha, que isso?
Quantos anos?
Ai, cara, se tiver, deve ser no máximo 16, não passa disso.
Vixe, Maria.
Puta, velho, pra quê, cara? Pra quê, velho? Pra quê, cara? A menina pediu até transferência pra outra escola, mano.
Então, o foda da molecada é que eles são burros, tá ligado?
Uhum.
Porque você fala, porra, tem uma mina aqui na sala que já tá no caminho aqui dos negócios. Vamos aproveitar, vamos andar com essa mina, vamos entrar, vamos se candidatar, né?
Uhum.
Não, vamos ficar zoando a menina e tirar a menina daqui. Tudo,
é,
tudo
é, mas é, eu falo mesmo. Isso pra ele.
É.
Eu falei, gente, vocês são muito para. Eu sei que nessa época da vida os hormônios estão à flor da pele, você tá suando esses negócios aí. Mas, cara, calma. Tudo se resolve nessa vida. E vocês ficarem falando alto, assim, tirando sal, vocês queimam seu filme com a mulherada.
E não vai pegar a biscatinha que tava aí querendo usar.
É, cara, a biscate serve pra isso.
Velho, acabamos de perder toda e qualquer audiência feminina que a gente poderia ter.
Não, mas a gente tá lá conversando sobre sexo. A menina de 16 anos fala, eu gosto de camisinha com
com sabor.
Gosto com sabor?
Chupa que é de uva.
Ué, eu já tenho 16 anos, já manjo dos Paranauê, cara.
Já manjo dos Paranauê.
Eu não condeno, não.
Eu também não condeno, não. A coisa
é
dela.
Acho que 16 anos já é uma idade aceitável.
Ó, eu acho que é o seguinte. Esse negócio é de couro. Não vai estragar. Lavou, tá novo. Então, minha querida, vai com fé, se gostando. Vai que é tua, você não deve pra ninguém. Só pro seu cafetão, se você for uma prostituta, né, mas...
Você, menina que assiste a MTV, você entra no blablaismo.com.br e aí, .br.
Não, é .com.br.
É tudo roubado,
mas eu já falei de você de onde saiu.
Tanto que o podcast morreu, esse daí.
É verdade.
Então não traz essas coisas pra cá.
Mas o nosso tá morrendo.
Ei, tá vendo? Culpa sua. Então você entra nesse blog aí, blablaismo, e você procura o texto A Dama e a Vagabunda, que eu abordo justamente essa questão de que você pode fazer o que você quiser, contanto você se assuma. Então você leia esse texto, menina, que assistia a MTV.
Que lê a capricho, que é blogueira da capricho.
Que quer dar carteirada em festa.
Que lê aquele texto do menino Márcio lá. Qualquer menina pra namorar, menina pra ficar.
Hã? Nossa, eu... Ai, verdade, comecei a ler essa porra, falei, cara...
Foi uma criança de 10 anos que escreveu aquilo.
Que editor de porra desse site?
Eu não conheço.
Você não viu, Art?
Não.
Um moleque que escreve num dos blogs aí pra capricho. Ah. Ele escreveu um texto chamado Meninas para Namorar e Meninas para Ficar.
Ai, meu pai.
A diferença de uma para outra.
E, cara, os argumentos que ele usa são ridículos, velho.
Ai, meu Deus do céu. É falta de surra isso aí.
Agora a gente tá indo pro caminho certo. Já fomos sexistas, estamos incentivando... A violência doméstica contra filhos?
Violência não, é educação à moda antiga.
Porque ó, é o seguinte, esse negócio pra mim de ficar falando que existe mulher pra namorar e mulher pra ficar, pra mim isso é coisa de viado.
Pronto. Ó, resumindo, você namoraria a Sandy ou a Megan Fox?
Cara, eu namoraria a Sandy porque eu não gosto da Megan Fox.
Tá, então vamos ver uma outra gostosa. Você namoraria a Sandy ou a Scarlett Johansson?
Ah, porra, aí é sacanagem,
é,
né?
Aí é uma briga boa.
Não, mas é o que eu quero chegar é nisso. Tipo, a Sandy é aquela menininha submissa que vai te apoiar em todo momento.
É o que parece.
Não, é, aparentemente. Você julgando só pela parede. E a Scarlett Johansson é aquela mulher que você vai pegar e vai pegar outra no dia seguinte.
Porra, se eu pegar a Scarlett Johansson, eu não pego mais ninguém, bicho.
Zerou, né? Acabou.
Virou até viado depois dessa, né? Já...
Para aí! Oh, mas a Sandy deve ser muito chata, velho. Deve ser insuportável conviver com essa mulher.
Eu não sei, cara, eu acho a Sandy da hora, cara. Eu gosto do jeitinho dela, assim.
Não, é toda menininha e pá, né?
Tipo... É, isso é uma parada que eu acho da hora. E, tipo, e ela canta e tal, então eu acho que eu pegaria a Sandy, cara. Olha só, hein?
Eu tenho mais chance de pegar a Sandy do que vocês, né? Porque eu tô morando em Campinas, né?
A Sandy mora aí?
Então, eu sei que ela tem uma casa aqui, num residencial mó chique aqui, mas não sei se ela mora efetivamente aqui, eu acho que não.
Eu quero mandar um abraço pra Fabiana.
Ah, você acabou agora.
Cara, mas vamos ser sinceros aqui. A gente tá com mais chance de pegar o Júnior, né, velho?
Aliás, tem uma foto do Júnior. Ó, eu vou colocar aqui na conversa pra vocês verem a imagem que faz com que qualquer pessoa pegue o Júnior. Clica aí pra vocês verem.
Ah, cara. Ai, cara.
Eu já odiava miojo depois dessa.
Link no post, pelo amor de Deus.
Puta que me pariu, velho. Ai, meu. Nossa, não coma miojo na minha vida, velho.
Ai, puta merda. Ai, meu Deus.
Vai, vamos pra edição, né? A gente já se dispersou muito já.
Vamos lá. Thiago, a primeira edição que você gostou entre a 65 e a 96?
Bom, eu gosto de todas as edições que eu participo. Porque, além de ser as únicas que eu ouço... Eu acho que eu sempre trago alguma coisa interessante pra falar. Eu gosto bastante da primeira edição, pelas indicações. Aesop Rock Parte 1.
Que é bom.
É muito bom. Mas como foi o primeiro programa, eu acho que... Sei lá, meu desempenho não foi muito bom.
Você tava tímido.
tava tímido, ainda tava...
Sei lá, a gente tava no meio do centro cultural lá.
É verdade.
Falando, e tipo, tá barulho, e... tava cansado, tinha de bike. Eu vou comentar mais ou menos por cima, depois eu falo as definitivas.
Tá.
Eu gosto da 86 porque a gente teve um papo maneiro sobre as bandas instrumentais e tal.
Uhum.
Só que eu não vou escolher ela porque você cagou na edição e o áudio ficou uma bosta, não dá pra entender nada.
Nossa.
É verdade.
Eu não lembro.
É, até o rapaz comentou lá no blog lá, o áudio tá muito bizarro.
Nossa. Não lembro.
E você cortou a parte que eu falava sobre as psicólogas. Então, era uma filosofia muito interessante.
Ah, censura, rapaz.
Não tinha nada demais.
Enfim, censura.
A 87 eu acho maneira.
Porque
foi no dia que tava chovendo e tal. Aí você tomou um banho de chuva pra vir aqui.
Caralho,
casa,
mano. Puta que o pariu, lembrei.
Ele chegou molhadinho.
Chegou molhadinho, cara.
Cheguei molhadinho.
Nossa.
Cheguei molhadinho.
Foi uma delícia gravar esse programa.
Foi sensacional. Foi uma loucura.
Ui, ai, que loucura.
Ai, meu Deus.
O microfone tava dando choque.
Ai, que loucura.
Que loucura.
Ai, que loucura.
Então, cara, de onde que saiu esse... Todo podcast tá usando esse negócio agora, né?
Então, é uma entrevista do Caetano Veloso, cara.
Nossa.
Eu não faço ideia de quando seja.
É, da época da Tropicália. Que um jornalista fez uma pergunta pra ele, porque ele tava sendo contraditório em algumas... Como sempre, né? Ele tava sendo contraditório em algumas expressões, assim, uma coisa que ele falava na música, e numa entrevista ele falou uma coisa, depois ele falou, tá? E o jornalista meio que pergunta isso, ele fala, não, você fala de uma forma muito burra.
Então, 87 eu gosto bastante, a gente falou sobre o Rump,
uhum.
Esses dias eu troquei uma ideia com o Rump também, mas o último bloco desse podcast tá muito horrível, cara. Você gravou com a Márcia, tipo, não dá pra entender nada.
Ah, não, tudo bem, relaxa.
Então eu não vou escolher ela. Eu gosto, a 88 a gente falou do Medula.
Certo.
Medula é legal, cara, eu gostei do Medula.
Ó, olha aí, ó, trabalho feito.
Inclusive eu tenho uma listinha aqui das bandas que eu quero ouvir mais ou conhecer, e Medula tá nessa listinha aqui. É que nem o pessoal da Máquina do Tempo faz, a lista infinita de músicas.
Nossa, eu tô com uma lista infinitíssima, cara.
É, a minha tá crescendo aqui também.
A minha salvação é ter instalado o Torrent na tablet.
Nossa.
Aí eu já tô ouvindo um podcast na tablet, porque agora no meu celular não tem mais espaço e memória, nem tá aguentando mais coisa. Então eu tô tudo ouvindo na tablet. Uhum. Aí eu tô ouvindo os caras falando, eu já entro, já tô procurando, já mando baixar, já tá dentro dela.
Nossa.
Já tá tudo ali, cara. Ó o trampo.
A 88 ficou bacaninha, mas... É, foi bem na época que eu saí com a vagabunda lá, então... Então eu não vou escolher esse podcast.
Aquela piranha, né?
Vagabunda.
What up, bitch?
Bitch! Where's my money, bitch? Bitch! Where's my money, bitch? Bitch, where's my money? Where's my money, bitch?
Come on, you bitches.
Plural, bitch!
Just try and stop me, bitch.
Bitch!
Bitch.
Total bitch.
I made you my bitch.
I suggest you stop whining like a little bitch.
Yeah, bitch!
This makes no sense.
A 89... Ah, a 89 foi dos desenhos.
Isso.
Foi legal essa daí. Foi massa.
Isso, foi bem legal.
Foi legal. A 90 que a gente fez com o Diogo.
Uhum.
Foi legal também.
Uhum.
Então, a primeira que eu vou escolher é a 91.
Uhum. O que teve de bom em 2012.
Isso, o que teve de bom em 2012, que eu achei que foi engraçado, assim, foi legal gravar.
Uhum.
Tipo, o nosso bloco tá muito suado.
Nossa.
E tem a historinha das putas do centro.
É sempre bom.
Programa legal de ouvir aí.
Você lembra em qual edição que surgiu o nosso Mendigo Podcaster?
Foi na edição 86.
Mendigo Podcast.
Ah, você não ouviu, né, Art? Olha que viado que você é.
Eu acho que essa eu pulei.
Que eu falo que eu fui na praça tocar o violão e tinha os mendigos me assistindo.
É, porque ele foi contando tão sério, eu falei, caralho, né? E onde ele mora ia fazer todo sentido ele falar isso.
É, não é bem assim, não. Meu bairro é maneiro.
Onde você mora, Tiago?
Na Mãe Preta.
Ah, tá.
Pô, a Mãe Preta tá muito melhor. Hoje é tipo uma metrópole, cara.
Isso é pior que a verdade.
Quando? Há 11 anos atrás eu namorava uma menina que morava numa Mãe Preta, então...
11 anos atrás era precário, não tinha asfalto, não tinha porra
então,
nenhuma. Mas hoje em dia tá bonitinho o bairro, cara.
Tá sim, pior que verdade.
E tem, ó, oh, tem uma pizzaria que abriu aqui que é sensacional, cara. A pizza fantástica.
Opa.
E tem a nossa querida loja Muambas aqui também.
Ah, eu botei foto no Twitter hoje da loja Muambas. Eu falei, cara, a loja mais sincera do planeta, cara.
É, tanto que, olha, eu comprei duas coisas lá e elas pararam de funcionar, tipo, em um mês.
Ah, Carlinhos é foda, né, Carlinhos?
Carlinhos, essa vagabunda.
O duro que você não pode nem virar pro cara e reclamar, ele fala, cara, é Muamba, você já sabia disso.
E ele vai mudar pra perto da casa do Wagner agora.
Não, ele já tá.
Já tá na casa, já tá aí?
Já, eu vou passar o link da imagem pra vocês.
Links no post. Então, a 91 eu escolhi, porque foi massa, foi engraçado, e tem a minha performance tocando o tema do plantão da Globo.
Verdade.
A 92 teve o Kamal.
Aliás, sobre o Kamal, eu não sei se eu contei por sua curiosidade, mas ele estudou na Unesp na mesma época que a Márcia. E ela disse que conheceu ele...
Não, eu sei também disso.
Eu comentei pra você isso?
Aham.
Ah, é normal eu esquecer das coisas.
É, eu sei.
Já é normal.
Inclusive, o Kamal tocou aqui na Black June, né?
Ah, eu não tava aqui, eu tava em São Paulo.
Cara, foi muito massa. Eu troquei ideia com ele, tiramos fotinha, dei o meu EP pra ele. O cara foi gente boa, cara. Um abraço pra você, Marcos Vinícius. A 93 a gente falou sobre o Incubus. Foi um programa legal, porque eu gosto bastante do Incubus, mas eu acho que... Sei lá, cara, ficou muito extenso, acho que foi meio chato.
Ah, Incubus é da hora, velho.
Uhum. Então, a outra que eu vou escolher é a 94, que é a de séries.
Músicas e séries.
Músicas e séries, parte 1.
Parte 1.
Que a gente gravou aqui, eu, você, o Arthur e o Max.
Parte 1.
Tá bom.
Ok.
E tipo, foi muito massa esse programa. Só tem uma coisa que quase me fez desistir.
Okay.
Que a última temporada do Fringe foi um lixo.
Ah, é? Eu
não
acompanho.
Cara, foi horrível, cara. A quarta temporada já começou a cagar e a quinta foi terrível, cara. A única coisa boa que tem na quinta temporada de Fringe é Georgina Hyde, que é a mina que faz a filha da Olivia.
Como que é o nome da atriz?
Pera aí que eu vou mandar uma imagem pra vocês no chat.
Ah, beleza. Links no post. Ou não, né? Vamos ver como...
Não, é comportada. Ela é mocinha.
Ela é uma mocinha ainda, gente.
Pera aí, deixa eu pegar uma foto aqui.
Ok.
Um minuto. Para o fim do mundo.
Sempre foi assim e sempre vai ser.
Olha aqui, estou enviando.
Oi, enviadinho.
Boiola.
Olha que gracinha.
Ai, gente, uma gracinha.
Olha que tchutchuquim, hein?
Tchutchuca.
Ela parece a... Como que chama aquela menina que só grita nos filmes? Uma lourinha? Dakota
Fanning.
Verdade, ela lembra.
Aquele filme da Joan Jett, da... Caralho, como que chama? Runaways, né? Ela tá nesse filme aí, ela pega a Joan Jett.
É, eu me sinto meio pedófilo. Eu comecei a ver esse filme e eu não consegui.
A gente lembra de Guerra dos Mundos, né?
É, eu lembro dela menininha, eu vejo, eu falo, cara, eu tô me sentindo meio mal, assim.
Mas ela já tem 18, não tem?
Sim, sim.
Ah, então é de boa.
É.
Ela tá bonita no Crepúsculo, cara.
Eu não assisti Crepúsculo, sinto muito.
Eu assisti, cara, assisti todos os Crepúsculos.
Parabéns.
Ai, meu Deus.
Me julgue, cara, me julgue.
Não vou julgar, não, tô de boa.
É aquela coisa que eu falo, às vezes a companhia salva o filme, né?
Então, a Fabi pegou todos os Crepúsculos pra assistir, eu deixei ela assistindo e fiquei jogando videogame.
É, eu assisti todos, até porque eu gosto de ter embasamento pra falar mal das coisas. Então,
justo.
Agora eu posso falar mal de Crepúsculo. Então, a Rádio Blá 95 foi sobre o Idea.
Muito bom também.
Muito bom. Eu não gostei do final do programa, achei que ficou muito chato. Falando Lollapalooza, ficou uma hora falando.
Não interessa.
Eu achei arrastado esse programa.
Então, tá vendo?
O Idea, as músicas eram legais, mas... Correu muito no Idea, depois correu muito no Lollapalooza, sei lá, acho que podia ser duas edições bem trabalhadas.
É, exatamente. Deixa eu ver. E a 96 foi a série Parte 2 que eu editei.
Ficou muito foda, cara. Ficou animal, cara.
É, eu ia escolher ela pela edição. Mas eu vou escolher já que eu tô participando, porque... A gente tem que se amar, né, bicho?
Amor próprio em primeiro lugar.
Humildão pra caralho, né? Humildão.
Ah, então é essa, é a 91, é tipo o que teve de bom. Bom assim, entre aspas, né? E a 94, que é a de séries. Que a gente falou sobre Fringe Heroes, Sons of Anarchy, Revolution, Anos Incríveis e Dr. Kane.
Ixi, nem me lembro, é novembro. Vixi, edição número, episódio 50.
Tomara que acabe o mundo antes.
Ai, meu caralho.
Olha só, hein. Lembrei de uma coisa que eu tinha esquecido, é importante. Na Rádio Blá Notícias... Na Rádio Blá Notícias, não. Na Rádio Blá edição 94, que é a de séries parte 1, o Max escolheu a música I Am The Doctor, do Doctor Who, que é do Murray Gold. E... acho que ninguém notou isso, mas eu coloquei duas versões da música tocando simultaneamente. Então tem uma versão do lado esquerdo do fone e uma versão do lado direito. Então você que tá ouvindo aí, ouça de novo esse programa e presta atenção nisso. Porque eu tava procurando a música pra colocar na trilha e eu achei duas versões dela. Uma versão demo que foi recusada, que ela tem uma bateria, e a versão que entrou na série. E aí, como eu gostei das duas, eu usei as duas ao mesmo tempo. Eu fiz um easter egg na edição que acho que pouca gente percebeu, ou sei lá se alguém percebeu isso.
Uhum. Arte.
Oi.
Duas que você gostou.
Tipo... assim, eu já falei que a melhor fase da Rádio Blá foi da edição que a gente comentou, da edição passada.
Uhum.
Que foi do...
da 32 a 64.
Exato. E foi a época que a gente tinha mais convidados dos programas.
Eu tinha mais tempo na minha vida.
Você tinha mais tempo, todos nós acho que tínhamos mais tempo.
Exato, a gente vai crescendo, vai tendo umas responsabilidades.
A gente virou aminho.
Virou aminho.
Mas assim, dessa última leva, teve edições muito boas, assim. E eu acho que eu caí de novo, né?
Não, você tá falando, a gente tá te ouvindo.
Não é que fica mudo aqui de repente? Que...
não, é que a gente tá quietinho te ouvindo.
Ah, que bom.
Que nós somos meninos educados.
Então, aí, assim... mas teve duas que a gente fez, duas edições que a gente fez.
Certo.
Na verdade, vão ser três, né, na verdade. Porque eu acho que foram as que eu mais gostei dessa leva... que assim, coincidentemente eu estava nelas também.
Ah lá, tudo mundo é vaidoso.
Cara, eu vou chamar um psiquiatra.
Não?
Pra gente.
Não, é que assim, a gente, quando a gente fala de alguns assuntos, a gente pode ser muito mal visto ou bem recebido, né?
Certo.
Por exemplo, quando a gente escolheu de falar de Raul Seixas, a gente tava na probabilidade de todo mundo meter o pau na gente. Porque assim, por mais que o Raul seja foda, não é todo mundo que vai pegar pra ouvir, sabe? Tipo, então diz, vocês vão falar sobre Raul, tipo, os caras vão virar as costas. Mas não foi isso que aconteceu, cara. E teve uma aceitação bem legal. Tanto é que, em alguma edição depois dessa que a gente fez do Raul, o Eduardo Salles, do Papo de Gordo, até falou, pô, faltou colocar a música tal, tipo...
ah, ele veio cheio de... mas vocês não me chamaram, mimimi. Veio todo chorar, né? Porque ninguém me come. Falei assim, mas Dudu, como que eu ia saber que você gosta de Raul?
Porra, tem que avisar a internet, né, que você vai gravar.
Você nem me chama pro seu programa direito, só porque eu sou magro.
Falando nisso, eu tô aguardando um convite aí, porque eu tô na média de peso aí do programa.
Eu vou avisar ele.
É nóis.
Eu aceito.
E o Michel também.
E o Michel também, ó.
Tem uma equipe já, hein?
Ó, eu tô começando a ir pra esse lado. Mas tá a passos bem lentos.
É, agora você tá namorando, você vai entrar no time.
Pior que é verdade, cara. Desde que eu comecei a namorar, eu percebi que eu engordei 2 quilos. Porra. Eu vou juntar eu, o Thiago Andrade, do Alternativando, Dimensão Nerd, e eu vou chamar também o Change do Melhores do Mundo, né? Vamos fazer o papo de magro, né? Porque...
cara, eu me identifico com o Change porque todo dia ele posta uma foto dele almoçando e tipo, é uns bagulho muito pedreiro, tá ligado? É tipo uns macarrão com salsicha. Eu me identifico com essa área da gastronomia.
Culinária de guerrilha, né?
Isso. Você faz aquele arroz de puta, né? Que você coloca tudo que tem na geladeira. Enfim, continuando.
Então, e assim, a gente foi muito bem recebido e a gente acabou falando, tipo, abordando bastante coisa da carreira do Raul. E até o Torinho, cara, fez uma puta participação meio de surpresa, né?
Né?
E falando da, que ele teve um contato próximo com o Raul, né, cara?
Pois é, cara, isso foi bem bacana.
Foi animal, velho, foi muito louco. Então, foi uma das edições que eu, pô, curti pra caralho fazer, assim. A gente tava... Não tava com a equipe completa naquele momento.
Do Raul foi a edição 70.
70A e 70B.
É, porque foi a partir da 70 que a gente começou a ter dificuldade de juntar a galera pra começar a gravar, cara.
É, que a gente teve a mudança da linha, nossa linha editorial, né?
É, que a gente começou, porque a gente não conseguia mais juntar todo mundo pra gravar.
Foi isso mesmo.
A partir da 70, você tentava e não conseguia, né?
Ai,
ai. Meu Deus do céu.
E a outra edição que eu escolhi, cara, foi a edição que eu também gostei bastante de fazer, porque apesar de todos nós termos nascido na década de 80, a gente começou a curtir música, entender música, entre aspas, entender, na década de 90, né? E a gente pegou, fez uma edição só com músicas dessa década. Tipo, então, cara, tinha Counting Crows, Semisonics, Red Hot, R.E.M.
Nossa, teve muita coisa.
Cara, e muita coisa boa, cara, que a gente ouve hoje, ainda hoje, sem dó, eu acho, assim.
Cortesia.
Foi legal pra caramba, cara. A gente também... E essa teve equipe quase completa.
É, mas é que aí a gente ainda tava conseguindo, né, juntar o povo, mas depois...
E aí depois disso começou a descer ladeira abaixo pro podcast.
Ai, ai, é isso aí.
Ah, eu esqueci de falar de uma edição muito importante, cara.
Pode falar.
É da última que a gente gravou. Que eu exorcizei meu passado terrível.
É verdade, cara. Caralho, velho. Gente, sério. Escutem a última.
A Rádio das Notícias?
É.
É, o número 8.
Número 8. Mano, escutem. Simplesmente escutem, cara. Se tiver alguém aí que estuda psicologia, tá aí o áudio. Já serve de TCC.
Um estudo de caso do Thiago.
Entra nesses assuntos de psicologia, assim, eu fico meio cabreiro. Porque eu acho que eu tô num show de Truman, cara. Todo mundo tá me estudando. Às vezes eu tenho esse pensamento.
Ah, é.
Pô, falar nisso, assisti ontem...
Show de Truman?
Man on the Moon, cara.
É legal, é legal.
Pô, a história do Andy Kaufman.
É bem legal.
Muito bom, cara. E eu decidi que eu quero fingir a minha morte.
Já aproveitando o gancho, eu falo que uma das edições que eu mais gostei dessa época que a gente gravou é justamente sobre o R.E.M. Que é 74, que a gente tocou Man of the Moon.
O R.E.M. faz a trilha do filme.
Isso. Mas uma coisa que eu gostei muito nessa edição, que a gente foi pegando as que a gente mais gostava e tudo mais, é que nessa época tinha um rapaz que fazia alguns desenhos do que a gente conversou no podcast.
Verdade.
E ele mandava pra mim por e-mail... E aí eu colocava no blog depois. Mas o cara, ele falou que ia ser meio difícil ele ficar fazendo sempre, porque ele tava fazendo faculdade, tava meio que fechando, ele ia fazer alguns. Eu falei, não tem problema, tá fazendo de graça mesmo. E no cast sobre o R.E.M., a gente comentou o modo como a banda, ela se manteve amiga o tempo todo, até quando o baterista saiu, né? Que a gente contou, já pensou, ninguém me dá nada. Foi uma história bem legal que a gente comentou e ele fez um quadrinho sobre essa história. Foi muito bonito. Porque a história que a gente contou é de um cara que ele... O pai dele não gostava muito de dar presente pra ele de Natal. Forçava muito o filho a tocar música e tal, né?
Uhum.
E aí a banda, quando ele saiu, a banda deu pra ele presentes diferentes, né? E o cara ficou todo feliz. Acho que a gente contou meio emocionados, assim. Aí o cara fez o quadrinho.
É.
E eu falei, cara, o cara pegou o espírito certinho, assim, do que a gente tava conversando, sabe?
Porra, bem feito esse quadrinho, hein?
Bruno Ferreira.
Pô, eu desenho também, cara, mas não me peço pra fazer isso. Porque já dá muito trabalho editar essa porra.
Links no post. Ele fez um desenho meu, só que eu tô meio gordo, não tem nada a ver. Quer dizer, tá mais combinando pra hoje, assim, mas ainda...
Cara, você tá com um complexo de menininha, hein? É, tipo, engordou um quilo, ai meu Deus, tô gorda.
Cara, não, eu percebi isso porque uma calça que eu sempre usava não tava mais servindo. Eu falei, cacete.
Cara, eu te vi, o quê? Há 2 semanas atrás?
Por aí.
3 semanas? Pô, tá. Tava menino, tava esbelto.
Não, agora já tô, cara. É uma baleia, velho.
Tô fudido, então.
Gente, eu tô na TPM, vocês não estão entendendo. Ah, tô naquela época do mês que complica. Vermelho, vermelho, vermelho,
vermelho. Você sabe que o homem tem TPM, viu?
Ah, é? Não sabia.
É a tensão pós-menstrual.
Nossa.
Porque a gente tem que aguentar tanta merda nessa época que quando passa o delas, começa o nosso.
É verdade.
Não, eu até gosto da TPM, porque é um sinal que a sua mulher não tá grávida.
É verdade, eu vendo por esse ponto.
É um alívio.
Como diz um carinha do Rio de Janeiro, de leve...
Acontece todo mês, desce igual cachoeira, encharca o AB. Não sei que você demora, esqueça o remédio pra impedir o bebê. Dizem que é uma praga, mas até a mais magra fica com capuzão de fusca, inchado, nem preciso de Viagra. Elas ficam sensíveis ao toque no seio, eu não anseio. Chego perto com cautela e receio. Depois do carinho, disfarce, pega perto, amasse. Joga, xinga, bate, espirra, suja a camisa, limpa com aço. A cama mancha, poça tanto que brinca de lancha. Pano úmido, sabonete, luxo, luxo, sangue desmancha. Trabalho que dá não vale a pena, é uma pena. Eu querendo virar e dormir, tendo que limpar até conseguir ficar branco. Mais branco que eu no inverno. Em vez de tirar segunda, porque já esgotei minha pilha de esforço interno. Menstruação!
A gente carrega esse fardo.
Comer vocês assim, igual galinha molho pardo.
E qual foi a outra edição que você gostou?
Então, outra edição que eu gostei... Assim, foi bem difícil escolher, vou falar a verdade. Assim, eu tenho um apego a esse podcast muito lazarento. Assim, que é difícil, assim. Pra deixar o Thiago editar foi um sofrimento desgraçado, assim. Edita, vai.
Mas ficou bom, né?
Não, tá muito bom, mas vou dizer assim que... É difícil, né, cara? Porque, porra...
Eu sei, eu entendo.
Desde 2007, é complicado você falar. Não, vai, pode fazer. Mas eu resolvi aqui escolher, de todas, que a gente gravou coisas muito boas sobre... A gente montando um festival de música, que tinha participação de várias pessoas. Da gente falando de música caipira, que foi legal. A gente analisando o álbum do Faith No More, o Angel Dust, com a presença do Jó, do Descontrole, que foi sensacional. O cara tava maluco, assim, gravando. Mas a que eu escolhi mesmo foi a que me deu um estalo e falou assim, cara, eu quero fazer podcast. Que é a edição número 64, Discofonia. Quando eu entrevistei o jornalista de música, Guilherme Werneck, e ele tinha um podcast de música chamado Discofonia, que era bem simples, mas ele falava de bandas que ele tava ouvindo e tal. E isso que falou, pô, quero fazer isso também, sabe? Assim, falar de bandas que eu tô ouvindo e tal. Eu achei bem legal, e aí eu mandei um e-mail, o cara topou, assim, de boa, e foram 2 horas de conversa. Aí eu pedi pra ele uma lista, assim. Falei, cara, não, dá uma lista com 8 músicas, assim. Ele mandou uma lista com 16. Ele falou, cara, você pode escolher. Mas eu falei, ah, não, eu vou tocar todas. Aí, entre uma conversa e outra, toca as músicas, assim. Foi bem legal. Essa que eu acabei escolhendo, assim. Tem um xodó por ela. Bicha do caralho.
Ah, cara, não é.
É só um pouquinho homossexual, só.
Calma, auditor, calma, auditor. Ei, meu Deus do céu. Ah, o meu programa hoje está um arraso. O tema do meu programa hoje é o seguinte: ninguém diz que sou homem. É.
Vamos banalizar o amor.
Ai, vamos honrar, o amor tá tão... Já teve gente cantando música, falando que não existe amor em SP. Vamos valorizar o sentimento.
Ixi, agora eu não vou mais pra São Paulo.
É, exato. Às vezes ainda eu escuto essa edição. Porque as músicas que ele acabou trazendo, ele trouxe muito artista que eu não conhecia. E isso foi bacana, assim, que eu acabei conhecendo muito artista, assim. Por exemplo, a Saint Vincent, que eu achei sensacional, eu não conhecia. Então, eu achei bem da hora, assim, o que ele trouxe. O cara tem uma bagagem, desde 80 e pouco, falando de música. Então, o cara tem uma bagagem boa. Hoje ele trabalha na... Até onde eu sei, ele tá trabalhando na Folha. mas eu acho que é só mais dentro, assim, não tá fazendo muita reportagem nem nada.
Mas, cara, a gente deixou passar, mas tem muita coisa, cara. Tipo, a edição que a gente fez com a Drena também.
Porra, cara, eu fui no show da Drena, eles vieram tocar aqui... Foi em Cordeirópolis.
Ah, é?
Que eles vieram tocar no Festival de Rock Feminino. Uhum. Cara, a gente teve muito programa bacana. É até uma pena, a gente tá deixando muita coisa de fora, mas... Como tudo, a gente tá acabando no quase auge, num número redondo, número 100.
Na verdade, cara, a Rádio Blá, ela está ilustrando uma profecia, né?
É.
Porque, segundo a Bíblia, né, a gente esperava a volta do Messias pra poder, né, acabar com as coisas ruins e começar uma vida nova, né? Eu cheguei aí, ó, 10 podcasts, já acabou.
Já acabou.
Matou. É o toque de Midas, ao contrário.
É o toque de merdas.
Ah, mas é isso aí. E na próxima, na última edição, edição número 100, a gente vai trazer músicas de tchau, músicas de adeus. Então, se você que tá ouvindo aí, pode deixar nos comentários que música você fala, pô, essa música de despedida e tal, que a gente vai tocar, certo? Últimas palavras.
Tchau, I have to go now.
Tchau. Últimas palavras.
Dessa edição?
Assista o canal do jogador Bolsonaro.
Puta, é muito bom, é muito bom.
Bem, uma boa tarde para todos os brasileiros que estão assistindo o canal de vídeos no YouTube.
Você conhece Art?
Não.
É um cara que faz uns reviews de jogos, só que ele vai imitando o Bolsonaro.
Ah, é?
Mas não na voz, assim, mais assim, no jeitão de ser... É.
Mas o timbre lembra um pouco, assim.
Cara, é muito zoado.
Links no post.
Então é isso, galera. Fiquem com Deus, um abraço e mantenham-se fora da promiscuidade. Virilidade e sinceridade. Curta, compartilha, né? E é isso aí. Fora, vagabundos.
Fique ligado! Fique ligado nas próximas edições. Rádio Blá. Rádio Blá.